Câmara Municipal de Rio Novo, parecer ao projeto de lei número 011/2014, de 9/7/2014, que solicita autorização para se proceder à concessão de licença pelo Executivo para a construção de terceira gaveta ou abertura para sepultamento nos túmulos do cemitério municipal. Autoriza a liberação de construções no cemitério municipal de Rio Novo, Minas Gerais, e dá outras providências. Câmara Municipal de Rio Novo, Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer sobre o projeto de lei número 012/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014. Esta comissão, considerando a regularidade do projeto quanto à autoria e objetivo, e considerando a necessidade mencionada nas justificativas apresentadas ao projeto no que se refere ao serviço de contabilidade, opina pelos vereadores que subscrevem pela aprovação do projeto que autoriza o Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 15% ao orçamento corrente de 2014. Na forma da lei, os créditos serão abertos por decretos que indicarão os recursos legais à abertura. Câmara Municipal de Rio Novo, 7 de agosto de 2014, Vinícius Carvalho de Araújo, presidente, Sebastião José Esperança, vice-presidente, Casa Aberto Carmo Matos, membro. Assunto encaminha projeto de lei. Autoriza a abertura de créditos adicionais e suplementares ao orçamento de 2014. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer sobre o projeto de lei 013/2014. Que altera dispositivos da Lei Municipal 877/2003, que institui a contribuição de iluminação pública. Esta comissão, pelos vereadores que subscrevem, opina de forma contrária à aprovação do projeto, no entendimento de que o aumento do valor a ser cobrado como contribuição de iluminação pública reduz o número de consumidores considerados de baixa renda, conforme demonstram as tabelas comparativas apresentadas. Neste caso, a faixa de consumo residencial, antes considerada de 0 a 60 kW, ficou reduzida pela metade, ou seja, de 0 a 30 kW, o que significa uma diminuição de benefício para pessoas de baixa renda, exatamente as mais necessitadas do benefício. As tabelas demonstram excessivo aumento para os consumidores na faixa de consumo acima de 201 a 500 kW e principalmente para aqueles acima de 500 kW. Trata-se exatamente de consumo previsto para estabelecimentos comerciais e industriais, já envolvidos com tantos custos tributários e outros. São estes contribuintes de maior consumo exatamente os que contribuem para a geração de empregos e que, desta forma, não devem ser penalizados com maior custo de energia. Portanto, por estas razões, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças opinam pela rejeição do projeto. Câmara Municipal de Rio Novo, 7 de agosto de 2014, Vinícius Carvalho de Araújo, presidente, Sebastião José Esperança, vice-presidente, Casa Aberto Carmo Matos, membro. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, referência apresenta veto. Do veto, veto à redação integral dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23, referente à emenda apresentada pelo Poder Legislativo, conforme projeto recebido na data de 10 de julho de 2014, solicitando que sejam mantidas as redações constantes no texto originário do projeto em questão, conforme a redação que abaixo segue. Parágrafo 1º. As entidades beneficiadas no termo do caput deste artigo deverão prestar contas dos recursos recebidos ao Poder Executivo. Parágrafo 2º. Fica vedada a concessão de subvenção a entidades que não cumprirem a exigência do parágrafo 1º deste artigo, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo. Justificativa do veto. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através da súmula número 19, modificada da data de 7 de 4 de 2014, está dando mais ênfase sobre a necessidade de se firmar convênio com as entidades que recebem subvenções e não seria prudente o município dispensar a apreciação da prestação de contas dos recursos públicos concedidos a entidades através da lei de subvenções. Sendo assim, achamos por bem e oportuno apresentar o veto nos termos acima descrito. Para conhecimento dessa edilidade, segue abaixo a redação da súmula citada, bem como suas referências normativas. Súmula 19, modificada no DOC de 7 de 4 de 14, página 4. O procedimento do qual resulte celebração de convênio referente à concessão de subvenção deve estar instruído para fins de controle externo com documentação apta a comprovar o atendimento às normas de lei complementar número 101/00 da lei de número 4.320/64 das instruções normativas deste tribunal e também com a prova de efetivo funcionamento da entidade beneficiada. Referências normativas. Artigo 4º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 8, de 17 de 12 de 2003. Artigo 26 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4.500. Artigo 12, parágrafo 3º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de 3 de 64. Artigo 16 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de 3 de 64. Artigo 17 da Lei Federal de 4.320, de 17.364, artigo 18 da Lei Federal de número 4.320, de 17.364, artigo 19 da Lei Federal de número 4.320, de 17.364, artigo 58 do Decreto Federal número 83.872, de 23.12.86, artigo 59 do Decreto Federal de número 93.872, de 23.12.86, artigo 60 do Decreto Federal número 93.872, de 23.12.86, artigo 61 do Decreto Federal número 93.872, de 23.12.86, artigo 62 do Decreto Federal de número 93.872, de 23.12.86. Redação anterior modificada no DOC de 5/5/2011, página 09. Câmara Municipal de Novo, requerimento número 067/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Novo, o vereador que este subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada a senhora prefeita municipal. Reitera pedido constante do requerimento número 40/2014. Sala das sessões, 5 de agosto de 2014. José Adriano Tocha Xavier, vereador proponente. Requerimento número 68/2014. Excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal, Rio Novo, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem, nos termos regimentais, em razão dos motivos que a seguir expõe, requerem ao Executivo Municipal que seja feita a solicitação junto à Copasa para que refaça o orçamento de uma obra que criou uma vala na rua Doutor Basílio Furtado, próximo à passarela. A empresa retirou o calçamento para fazer reparos na rede de água e não colocou as pedras no lugar, o que deixou um buraco no local. Justificativa. Os veículos estão tendo dificuldades de trafegar, causando até mesmo danos nos veículos e possibilidade de acidente no local. Câmara Municipal de Rio Novo, 31 de julho de 2014. Vereadores proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Dulcimar Prata Marques, Carlos Alberto Carmo Matos. E o novo 10 de julho de 2014, referente, atende requerimento número 60/2014. Senhores vereadores, em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através deste encaminhar a relação dos candidatos que realizaram o último processo seletivo para os cargos de agente comunitário de saúde e agente epidemiológico, bem como a relação dos funcionários dos respectivos cargos e exercícios até a presente data. No que se refere à indagação sobre o curso introdutório previsto nos itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 do edital do processo seletivo de 2014, informamos que a conclusão do curso introdutório de formação inicial e continuada não é exigência para efetuar a inscrição no processo, mas exigência para o exercício do cargo pleiteado dessa forma nos artigos do item 9.5. O município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Gerência Regional de Saúde, disponibilizará o respectivo curso para o candidato aprovado e que for convocado para exercer a respectiva função. Esperando pronto atendimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal de Rio Novo. Convite, Literatura do Rio Novo das Gerais, Primeira Festa Literária de Rio Novo, Associação Cavaleiros da Cultura, o Fundo Estadual de Cultura e a Prefeitura Municipal de Rio Novo, vem convidá-lo, a excelentíssima família, para a cerimônia de abertura da Primeira Festa Literária de Rio Novo. Atividade de lançamento do projeto Literatura do Rio Novo das Gerais. 14 de agosto de 2014, às 19 horas, local, Centro Cultural Professora Maria Pinto, Centro Rio Novo, Minas Gerais. Na oportunidade, convidamos também para participar de todas as atividades da festa que se estenderão até o dia 17 de agosto de 2014. Convite. A Prefeitura Municipal de Rio Novo vem orgulhosamente convidar a Vossa Senhoria e família para a cerimônia de inauguração da Biblioteca Municipal Paulino de Oliveira, realizar-se no dia 17 de agosto de 2014, domingo, às 9 horas, naquela localidade. O evento faz parte da programação da Primeira Festa Literária de Rio Novo, cuja realização pela Associação Cavaleiros da Cultura tem a parceria deste município. A biblioteca foi criada através da Lei Municipal número 1115, de 12 de abril de 2013, e seu acervo está sendo construído através de parcerias com colaboradores. Este espaço de leitura será instalado nas dependências da antiga estação ferroviária de Furtado de Campos, principalmente por se tratar de um imóvel que faz parte da memória do homenageado. O escritor Paulino de Oliveira passou a infância naquela localidade, tendo guardado e registrado importantes informações da história do lugar, o que está expresso em sua obra. Esperando contar com a sua presença, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Convite. Excelentíssimo senhor Guilherme Nogueira, vimos através deste convidar a Vossa Senhoria extensiva aos demais vereadores dessa casa a partir da terceira participar da terceira festa de comunidade Furtado de Campos a realizar no dia 17 de agosto de 2014 a partir das 8 horas na Associação Comunitária de Furtado de Campos. Contamos com a vossa presença, atenciosamente, Daniel Geraldo Dias, presidente. Convite. Administração Municipal 2003-2006, a Câmara Municipal de Piquiri e a Comissão Organizadora têm a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para a sexta exposição agropecuária, nono torneio leiteiro de Piquiri e segundo torneio de provas funcionais de cavalos, com abertura oficial a ser realizada no dia 15 de 8 de 2014, às 20 horas, no Parque de Exposição.
Número 011/2014, que autoriza a liberação de construções no cemitério municipal de Rio Novo e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 011 encaminha para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Tribal para a emissão do parecer para que seja colocado em segunda votação.
projeto de lei número 011/2014, que autoriza a liberação de construções no cemitério municipal de Rio Novo e dá outras providências, ainda em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei número 012/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014 e dá outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 012/2014, já com o parecer aqui da Comissão de Orçamento e Finanças da nossa casa, compostas pelos vereadores Vinícius Sebastião e Carlos Alberto. Passo para as comissões permanentes emitir o parecer para que seja colocado em primeira votação. Projeto de lei número 012/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2014, junto com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, que indica e opina pelos vereadores pela aprovação do presente projeto. Ainda em discussão, o projeto de lei número 012, em votação, em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 013/2014, que altera dispositivos da lei municipal 877/2003, que instituiu a contribuição de iluminação pública. Projeto de lei número 013, aqui com parecer também da Comissão de Finanças e Orçamentos, que opina também pela... Deixa eu ver aqui o texto, onde que está... A comissão opina pela forma contrária à aprovação do projeto, que no entendimento da comissão, o aumento do valor a ser cobrado como contribuição de iluminação pública reduz o número de consumidores considerados de baixa renda, conforme demonstram as tabelas comparativas apresentadas. É um parecer apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamentos, pelo Vinícius, presidente, Sebastião, vice-presidente, e Carlos Alberto Carmo Matos. Então, coloque em discussão o projeto de lei número 013/2014. Coloco também, então vamos colocar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que está falando negativamente. Então, se todos os vereadores aprovarem esse parecer, automaticamente o projeto de lei será rejeitado. Então, coloco em discussão e votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, que opina pela reprovação do projeto. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Projeto de lei reprovado. Temos aqui também como no nosso expediente, em relação ao veto, que foi feito uma emenda à nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro de 2015, da outras providências. foi apresentada uma emenda, o Executivo vetou essa emenda e manteve os parágrafos do texto originário, que fica parágrafo 1º, as entidades beneficiadas nos termos do caput deste artigo deverão prestar contas dos recursos recebidos ao Poder Executivo. Parágrafo 2º, fica vedada a concessão de subvenção a entidades que não cumpriram a exigência do parágrafo 1º desse artigo, assim como as que não tiveram suas contas aprovadas. Então, eu gostaria de tudo que for falado nessa discussão que ficasse registrado nos anais em ato, para que a gente possa ter um documento. Foi encaminhada, como fala o regimento, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pedindo para apresentar um parecer a respeito desse veto do Executivo. Foi encaminhada através de ofício para o vereador presidente Alain, ao vereador Éder e ao vereador Sebastião. O presidente, no uso das suas atribuições, fez contatos com os outros vereadores, pedindo a posição deles em relação ao veto. Como não foi apresentado na reunião, e nós não podemos mais segurar esse veto, visto que o Executivo depende dessa LDO para que possa fazer o seu orçamento de 2015. Então, a gente não pode ficar na dependência de chegar a esse parecer. Então, eu peço ao vereador Éder Lima e ao vereador Sebastião que façam sua manifestação e que fique registrado que isso vai ser como seu parecer em relação a esse veto, que vai orientar os demais vereadores para que a gente possa colocar em votação aqui o presente veto. Então, com a palavra, o vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, funcionários da casa, TV Lençol e a todos os presentes, sejam bem-vindos. Realmente, o vereador presidente da comissão Alain entrou em contato comigo na quarta-feira. Eu, por ter estado 3 dias de cama, não vi naquele horário que ele me pediu, mas ele me disse que ia apresentar o parecer e eu dei a minha opinião de que não assinaria o parecer, que conversaria com ele aqui presencialmente. Como não tem o parecer por escrito, eu quero deixar claro que eu sou a favor do veto, tendo em vista as atribuições dadas apresentadas na justificativa do Tribunal de Contas, e a gente tem que ficar alerta. Por exemplo, aparece uma compra de, né, como aconteceu com um funcionário da Santa Casa, usou o CNPJ da Prefeitura para comprar remédio sem permissão. Aparece uma coisa dessa, um ano depois detecta esse problema. Eu acho que acarreta muito, tanto para nós que investimos lá também, indiretamente, tanto para o Executivo. Então, eu sou a favor de que mude desta vez, para que fique um pouco mais rigoroso.
Então, o parecer do vereador Éder Lima é a favor do veto. Fique registrado, com a palavra, o vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, presentes, TV Lençol. Eu não poderia deixar de explicar meu justificativo a favor do veto, uma vez que eu já tinha dito até ao presidente da comissão, nosso vereador amigo Alain, que eu era a favor de quebra do veto. Mas, analisando os trabalhos, a justificativa tão bem embasada do Executivo, eu me perdoo as entidades, mas eu não poderia votar, porque as normativas, a indicação de cima para baixo é que esteja mais austeridade e respeito ao dinheiro público. Então, de forma alguma, meu vereador, meu presidente, que me perdoe, mas eu sou a favor do veto.
Então, é importante deixar registrado que, independente da posição do vereador presidente, o voto dele seria um voto vencido dentro da comissão. Então, acho que a gente coloca ainda em discussão, se algum vereador quiser fazer alguma manifestação, não havendo mais manifestações, a gente coloca em votação secreta, como ainda diz o nosso regimento, para que a gente possa deliberar sobre o veto ou não. Algum vereador deseja fazer alguma manifestação? Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Explicar, né? entrou aqui a lei de diretrizes orçamentárias. O vereador Alain, assinado, acho que todos assinaram, né? A mesma emenda que foi apresentada ano passado, ele apresentou esse ano, todos assinaram, dizendo que as entidades teriam uma abertura de, através das suas próprias comissões de finança, apresentasse a prestação de contas só no final do exercício financeiro para o Executivo, por exemplo, que destina recursos. É, 15, Prainha, Santa Casa. É, só que nós temos, está citado ali na justificativa, o Tribunal de Contas está mais rigoroso. Eu até concordo com o Tribunal de Contas, pois exercício financeiro, por exemplo, a gente recebe os empenhos mês a mês. O certo seria esse, também para as instituições, ainda mais estas que recebem o recurso. Aí a gente está, a prefeita vetou a emenda, então nós estamos sendo a favor do veto, né, para que tenha um maior rigor nessa prestação de contas.
É um caso, Kátia, para a gente também tentar clarear o máximo possível aqui. A gente sempre diz, por exemplo, eu até citei um exemplo em conversa que eu tive essa semana, que por exemplo, uma pessoa de um bairro lá do Morro do Cristo, fala assim, eu vou montar um bloco para mim carnavalesco. Ele vai, monta sua ata, elege sua diretoria, coloca... registro no imóvel, tudo direitinho, e vem aqui na Câmara, pede pra gente inserir ele no orçamento. A gente coloca lá, Bloco do Cristo, R$4.000 no orçamento. Aí chega no carnaval, esse bloco recebe R$4.000 do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Aí, se continuar do jeito que está, a pessoa pode chegar, gastar R$500 enchendo um barril de bebida lá e colocar R$3.500, que ele não precisa prestar conta desse dinheiro. Então, eu sou contra da seguinte forma, o executivo, se fosse cobrar no geral, por exemplo, o executivo querer saber quantas garrafas de cerveja que vendeu, quantas portarias, isso aí, ele não deve nem ter esse direito. Mas o nosso dinheiro que vai para a instituição, eu acho que tem que ser prestado conta sim para evitar que aconteça isso. Então, por isso que foi bom ter a gente olhar essas súmulas do tribunal para que a gente possa diminuir nossa margem de erro aqui. E que não aconteça uma queda, uma ação de inconstitucionalidade, que ficaria uma situação ruim para todos nós perante a própria justiça. Então, isso que também é importante. Eu também tive nos estudos que eu estava fazendo, que ficou, esse ano, principalmente com o novo sistema de contabilidade, chama SICOM, está muito apertado. Toda despesa que tem da prefeitura tem que jogar no sistema direto. E essas subvenções que estão indo estão tendo prestação de contas. Eu até tive uma conversa com o executivo, que eles não estavam cobrando isso direito. Eu pedi para eles verbalmente, para fazer uma reunião com todas as entidades, para orientar eles como que tem que fazer essa prestação de contas. Se tem que ser um documento assinado por toda a diretoria, se tem que apresentar nota fiscal eletrônica. Então, para orientar todos eles para que não possa acontecer. Porque imagina, aqui a lei é bem clara, que fica vedada a concessão de subvenção às entidades que não cumprirem a exigência do parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala que tem que ter que prestar conta do dinheiro recebido. Imagina o Barrabás recebeu R$10.000, não teve uma orientação ideal de como ele tem que prestar contas. Aí, pro resto da vida, o Barrabás não pode mais, porque não sabia, gastei o dinheiro, agora como é que eu vou arrumar a nota? Tem que arrumar a nota eletrônica do jeito que tem, entendeu? Então, eu sugeri isso ao executivo, que fosse feita uma reunião com todas as entidades, com o advogado, que orientasse o contador falando que tipo de nota que serve. Ah, contratou fulano para arrumar o telhado. Você tem que ter um registro de pessoa autônoma, RPA, então orientar isso tudo para que evite esses problemas. Obrigado. Então, ainda em discussão, então eu vou chamar aqui por ordem de sentido horário para que a gente possa então começar a votação desse veto. Vereador Éder Lima, para fazer a votação. Vereador Dionísio Dadaut. vereador José Adriano. Vereadora Dulcimar. Vereador Carlos Alberto.
Não, testemunha não.
Vereador Sebastião. Vereador Vinícius.
Errado ele tá a caixa.
Vereador Guilherme. Peço o vereador Éder Lima e o vereador Carlos Alberto que proceda à apuração dos votos. Votos a favor, é acatado o veto do Executivo à emenda proposta sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requerimento número 67/2014, de autoria do vereador José Adriano Porto Xavier, que reitera pedido constante no requerimento número 40/2014, que solicita que seja disponibilizado um vigia na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges durante todos os dias da semana no período noturno. Em discussão, requerimento 67/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 68/2014, de autoria dos vereadores Vinícius, Sebastião, Guilherme, Dulcimar e Carlos Alberto. Solicita, requer ao Executivo Municipal que seja feita solicitação junto à Copasa para que refaça o calçamento de uma obra que criou uma vala na rua Doutor Basílio Furtado, próximo à passarela, em que a empresa retirou o calçamento para fazer reparos na rede de água e não colocou as pedras no lugar, o que deixou um buraco no local. Em discussão, requerimento 68/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Antes de conceder, já dentro da palavra livre, colocando a nossa palavra livre, eu gostaria de deixar aqui registrado que no dia de hoje eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao povoado dos Netos e eu tive a companhia do ex-vereador Sebastião Botezini, popular Tião dos Netos, e teve uma situação que me deixou muito triste, o estado de abandono que está o povoado. Pequeno povoado, distante aqui do tão esquecido de várias administrações. O povoado dos Netos, na antiga escolinha, que funcionava a escolinha rural e o atual posto de saúde, encontra-se em péssimo estado de conservação, paredes em bolso caindo, um péssimo estado de conservação. E o pior de tudo, um local de saúde, um posto onde é feito atendimento de 15 em 15 dias, o local encontra-se sem energia elétrica. Inclusive o relógio foi arrancado, não tem mais relógio, acho que a companhia arrancou o relógio do padrão do posto. Então, eu vou estar transformando essas solicitações em requerimento para que a gente possa estar encaminhando na nossa próxima reunião, pedindo ao executivo que tome essas providências. Eu fui animado, conversei com o ex-vereador Sebastião, que falou que garante que a nossa reunião itinerante lá será um sucesso, mas como que a gente vai fazer uma reunião itinerante num lugar que nem luz tem? Até se tivesse em estado de conservação ruim, seria até um argumento, eles iam solicitar aquilo, a gente ia encaminhar essa condição, para que a gente possa requerer, como nós fizemos solicitações na Câmara Itinerante de Futebol de Campos, já foram tomadas algumas providências que a gente solicitou, isso o povo ficou muito satisfeito, que viu que deu resultado. Mas eu acho que temos que tomar essa atenção especial pelo povoado dos Netos. Mesmo sendo uma localidade distante, em que a maioria de nós aqui não obtivemos nenhum voto, mas eu acho que faz parte da nossa cidade, tem eleitores lá, tem estudantes, pessoas que estudam aqui na nossa cidade, então nós temos que olhar com carinho por aquele povoado. Então, eu gostaria de iniciar nossa palavra livre aqui, transmitindo para vocês essas informações e para que na semana que vem a gente vai transformar esse informe de requerimento pedindo essas solicitações. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, como bem disse Vossa Excelência, eu lá não tive nenhum voto e Futebol de Campo tive um. Mas mesmo assim, eu creio que o meu melhor projeto que eu já apresentei aqui desde o outro mandato foi um projeto que beneficia tanto Futebol de Campos quanto aos Netos, por conhecer a realidade dos dois. Furtado de Campos parece que tem recebido um maior apoio, até porque tem uma associação consistente. Eu acho que isso ajuda muito, de repente, uma ideia a ser dada aos moradores do povoado dos Netos, criar uma associação do povoado, e em seguida também cobrar por esse meu projeto. Não sei, talvez eu mesmo um dia vou ter que colocar em prática, quem sabe. Que fala que todos os serviços que são prestados no município, que tenha pelo menos eu criei o chamado mês da integração municipal, que levaria todos os serviços prestados aqui como se fosse uma feira de um mês para suprir as necessidades do povoado. E aquilo que fosse constatado, que fosse de, por exemplo, essa da sede do posto de saúde, constatado que teria que ter um planejamento constante que desse continuidade durante o restante do ano. Eu acho que não podemos deixar realmente de fazer essa reunião itinerante lá e aproveitar e ouvir as cobranças de perto, que foi excelente em Futebol de Campos. Posso abrir um outro assunto? Eu li na semana agora uma reportagem no Tribuna de Minas do secretário de Saúde de Juiz de Fora, José Laerte, dizendo o seguinte: secretário de Saúde busca recursos para a saúde de Juiz de Fora. Sabe qual o recurso que ele vai buscar? Dos nossos hospitais. Ou seja, lá já está citando que a Santa Casa aqui já está interditada, que o Hospital de Além Paraíba está interditado e Astolfo Dutra está interditado, e que ele ia reivindicar que o dinheiro que era gasto nesses hospitais fosse para Juiz de Fora. Já virou briga de cachorro grande, né? nós não podemos deixar isso avançar muito, porque nós já não temos nada, né? O aeroporto, vamos perder Belo Horizonte. Para mim sempre tem alguma coisa, um quê da política por trás, né? Eu acho que mais esse assunto que foi já divulgado num jornal, como se fosse um grande mérito daquele secretário, ele está buscando para a saúde dele, que recebe os nossos munícipes há muito tempo, né? Que vão as nossas ambulâncias, as nossas vans, mas eu acho que a Santa Casa ainda respira, eu acho que ainda tem chance de a gente manter esse hospital aberto. E isso a gente não pode deixar acontecer, só para deixar registrado, para a gente ficar atento nas próximas reportagens e, se possível, até se concretizar, porque ele disse que ia participar de uma reunião para reivindicar isso. Se concretizar, a gente tem que entrar em ação, né? Fazer um movimento na Câmara de Fora, alguma coisa nesse sentido. Só isso, senhor presidente.
E é importante lembrar, né, vereador, que como o secretário disse que recebe nossos pacientes também dessas cidades, Juiz de Fora também recebe, proporcional a isso, por ser uma macro, recebe vários recursos da nossa já combalida economia, de até os pacientes mesmo que vão lá, deixam seu dinheiro, gastam lá. Então, eu acho que é querer demais, é estar de querer realmente centralizar demais, que isso já é uma coisa típica do juiz forano, já querer achar que é juiz de fora e não existe mais nada. A palavra ainda continua livre, com a palavra o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, minha diretora, funcionários da casa, vereadores presentes no auditório da Câmara. Eu queria até parabenizar ao nosso presidente, né, pela sua ida aos netos, onde conversou com o ex-vereador Tião dos Netos, né, que eu sempre chamei de Tião dos Netos. Eu acho que os netos estão esquecidos há muitos anos, não só para essa administração, né? Vereadora Dulce, não foi vereadora na outra legislatura, não. Nós todos sabemos que veio um dinheiro para fazer os dois postos de saúde, o de Furtado de Campos e o dos netos. E o dos netos não foi feito, né? Alegaram que o terreno não tinha escritura, né? Então, foi feito um PSF ali no Acauã, com esse dinheiro. Não sei se todos os vereadores sabem disso. Então, quer dizer, já está esquecido, não só por essa, mas com todas as administrações. Como o excelentíssimo presidente acabou de falar, que o posto de saúde já está começando até a querer cair, né? As paredes já estão desmanchando, não tem um relógio. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que tomar atitude. E eu também queria que o senhor fizesse a reunião lá, apesar de tudo, o senhor pediria o senhor Tchão, que nós fizéssemos uma reunião lá, a Câmara Itinerante, para ver que nós estamos trabalhando, né? E eu acho que nós temos que chegar a conversar com a prefeita a respeito disso, porque saúde é uma coisa muito séria, gente. Inclusive as estradas também lá, se eu não me engano, está muito ruim também, né? Então eu acho que nós temos que correr atrás, nós estamos representando o povo, como todos nós falamos, o vereador Edson teve voto, o Guilherme não teve, nenhum de nós teve voto lá, mas infelizmente eles pertencem ao nosso município, nós temos que correr atrás. Outra coisa, seu excelentíssimo presidente, eu queria saber da Vossa Excelência se foi enviado o ofício ao comandante. Eu queria parabenizar o senhor. Gente, eu acho que a coisa está ficando muito séria aqui em Rio Novo a respeito da segurança pública. Então, eu já fiz esse requerimento aí a respeito. Eu acho que está virando motivo de brincadeira. Está virando motivo de brincadeira. E agora, não sei se você está reparando, prende 2, 3, o assalto continua. Antes não, prendia 2, 3, pronto. Prendeu, melhorou. Agora tá vindo gente de fora roubar aqui. Estão vindo gente de fora. O roubo que...
Tá... Só para a gente deixar o vereador concluir, para a gente
não, não tem problema. Senhor presidente, inclusive está virando até motivo de deboche hoje, está uma coisa horrorosa, né? Então eu acho, senhor presidente, são 9 vereadores, nós temos a nossa prefeita, vamos de novo ao comandante da Polícia Militar, vamos dar nossas sugestões. Eu, por exemplo, eu já sou a favor de pedir para colocar um posto policial aqui na praça. Colocar um posto policial aqui na praça, coloca lá uma como é que chama aquele negócio? Como é que chama essa, aquele... Hein? Guarita, coloca, ué. Vai fazer o quê? O que tem aqui na praça? Tem banco, tem patrimônio histórico, tem tudo, fonte luminosa, comerciantes, né? Então eu acho, gente, que nós temos ter atitude, porque está vergonhoso. É, igual eu falei aqui na reunião passada, eu, por exemplo, eu quase não paro na padaria ali mais. Eu gostava de comer uma casadinha, parei. Porque eu chego ali, eles vão em cima de mim. O que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu estou fazendo. Nós vamos em reuniões, nós chamamos policial aqui. Agora eu não sei o que tem que fazer. Ou se vai aumentar o número de policiamento em Rio Novo, alguma coisa tem que ser feita. Então eu peço a vocês, se realmente esse comandante, eu acredito que ele vai receber nós. Eu tenho quase certeza. Que vão os novos vereadores, gente. Vão lá, vão dar sugestões, ver o que tem que ser feito. Porque eu acho, eu já estou achando que o número de policiamento está sendo pouco. Eu estou achando que está sendo pouco. Porque não é possível. Rouba 3 vezes no lugar só. Roubaram na cerâmica. Roubaram no Pantanal. Né, gente? Então eu peço a vocês, gente, se conseguir essa reunião, vão os novos vereadores. O Duque, eu sei que, infelizmente, né, Du, faz um esforço, Du, vamos mostrar força, Du, vamos mostrar força, porque na outra reunião só foi 2 vereadores, eu acho que isso é muito importante, tá? Eu acho que isso é muito importante, eu peço a todos os vereadores, se o senhor presidente conseguir marcar essa reunião, senhor presidente, vão todo mundo, vão chamar a prefeita, vamos ver o que pode ser feito, explicar para o comandante como que está sendo feito os roubos, né? Porque o roubo agora é cada hora de um jeito, e eu, pelo que eu estou sabendo, o Poço Cerâmico foi roubado ou furtado o pessoal de São João. Que o pessoal de São João que roubou. Então, quer dizer, já tão, o pessoal sabe por que o pessoal está vindo roubar aqui? Porque estão encontrando moleza. Por isso, hein? Entendeu? De tarde, né? Então é isso aí que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
É uma situação que eu acho que isso a gente tem que orientar também ao povo, que tem a corregedoria da Polícia Militar, a gente passar a encaminhar denúncias também, que é uma situação. Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes hoje na reunião. Com relação à falta de energia no povoado dos Netos, para a companhia ter retirado o padrão do relógio, todas as duas são seríssimas, ou foi falta de pagamento, ou então foi pedido pela prefeitura, né? Quer dizer, e eu concordo com o vereador Zé Adriano que a gente deva fazer a reunião mesmo com o lampião a gás, entendeu? Que é uma forma da gente protestar e mostrar o problema para a sociedade. Com relação ao vereador Éder Lima falou do questão noticiando aí o fechamento da Santa Casa, foi o que nós falamos lá no dia da audiência pública, né? Que a política do governo é essa aí, é fechar os pequenos. Na época da campanha eles vêm, prioridade para a saúde, agora nós estamos aí há 2 meses de eleição, prioridade para a saúde e tal. Acaba as eleições, eles estão querendo fazer economia justamente em cima da saúde, né? Fechar os hospitais com menos de 100 leitos. Mas eu acho o seguinte, se o executivo bater o pé e não deixar, porque a gente, o que acontece até na área de segurança? É uma política regionalizar tudo. Mas a gente vê municípios aí que existem cadeias. Por quê? O executivo está bancando uma parte, né? E mesma coisa com relação. Por que eles não fecham o hospital de Guarani? Né? Porque eu acho o seguinte, tudo bem, a política do governo estadual, mas o gestor municipal aqui, né? Se ele bater o pé, ele só fecha com a permissão dele. E outro assunto que eu gostaria de manifestar, não sei se o senhor presidente também vai falar, quer falar alguma coisa sobre o assunto, é que essa semana nós tivemos uma visita do empresário aqui na Câmara, né presidente? É um que tem um galpão, está em fase de acabamento lá no bairro Cerâmica, é Luiz o nome dele, né? O senhor Luiz. E ele está se queixando, coitado, que ele está querendo inaugurar o único galpão que tem lá, né? Ele está querendo ver se inaugura em outubro. Mas só que ele esbarrou numa situação que não existe energia lá. Então, para ele colocar um transformador, aí estão alegando que ele que tem que colocar o transformador. E fica mais ou menos em torno de R$ 6.000. Quer dizer, ele Foi o que ele alegou. Vou colocar um transformador, no final os outros que colocar depois vão usar o mesmo transformador que... Eu acho o seguinte, se o município disponibilizou aquela área lá para a indústria, implantação de indústria, ele tem que dar infraestrutura, né? Que é o calçamento, que é a água. Então, ele, inclusive, pediu o que, que a gente pode fazer por ele. Eu acho, sei lá, a gente marcar uma reunião com a prefeita, acho que já teve também conversando com ela, porque a gente prega tanto, né, falta o estímulo à indústria aqui, a falta de emprego, e, quer dizer, quando o empresário chega aqui para o negócio dele pronto praticamente para inaugurar, né, eu acho que é até uma vergonha para o município, né? Só isso, muito obrigado.
O vereador Vinícius foi muito feliz nessa lembrança. O Luiz, realmente, eu já tive encontros com a prefeita, pedindo a prefeita para ver a situação do Luiz. O seu Luiz, ela ficou de olhar a situação para ele, aí depois falou que ele que tinha que colocar o transformador, mas como que ele vai comprar um transformador, vai deixar num distrito industrial para depois... Ele não pode nem alugar o transformador depois para outra pessoa, então... Eu acho que o que está faltando na nossa cidade hoje também, empregos. Eu ainda falei assim, o seu galpão ali vai ser o pontapé inicial, que a partir do momento que tiver um inaugurado dando emprego, os outros que tem do lado vai começar a construir, vai ver que vai ter progressão. E a gente tivemos até assim, uma fala triste do Luiz que se demorar muito, a solução dele é vender, porque ele está empatando um dinheiro muito alto, a empresa dele em Juiz de Fora não tem mais para onde crescer, ele já comprou equipamentos novos para a empresa dele, ele está pagando um galpão em Juiz de Fora para os equipamentos ficarem lá, porque ele não pode trazer para aqui, e está aí parado por causa dessa situação de energia. É R$6 mil, é mais ou menos, que o município vai investir, é 20 empregos de cara para o município, é ISS que vai gerar, é tudo que, é assim, vai ser uma coisa muito positiva. Eu tenho até aqui que essa semana, eu vou ver se eu volto novamente no executivo, que tem todos os protocolos que ele fez, tudo que ele pagou, tudo certinho, que ele deixou essa cópia comigo, para que a gente possa ver se... Não... a gente deixou aqui as portas abertas, mas o Luiz é uma pessoa assim, de tão com que ele falou assim, não, vai, tenta, conversa mais uma vez, vê o que, que ela pode fazer por mim, porque é a situação assim, ele ainda pegou, ainda falou assim, eu quero todo mundo, eu vou fazer a inauguração lá contando a minha história, eu quero que vai todo mundo de vocês, eu quero que a prefeita vai lá, eu quero que vai todo mundo para que a gente... gente, nessa situação hoje de fábricas fechando, 20 empregos, isso aí não é... Fora os impostos, com certeza... Ela é Móveis Hospitalares. Com a palavra, vereador Sebastião.
Senhor presidente, querendo somar, contribuir com as palavras já ditas, primeiro, José Adriano, a respeito do vigia, eu tive a preocupação com o seu pensamento, que é o mesmo meu, então eu vi hoje o vigia e fui indagá-lo. Aí ele falou comigo, já tem 2 meses trabalhando, mas só sexta, sábado e domingo. Não é isso que nós queremos, né? Queremos o vigia todos os dias. Então eu estou só falando aqui porque eu falei com o vigia e o que me respondeu foi isso. Ele deu trabalho só sexta, sábado e domingo. Ainda não fica a noite toda. E contribuindo com as palavras do inteligente vereador Éder, do Vinícius, eu quero ir mais além, que o nosso amigo secretário, que é meu amigo, Zé Laerte, que é do grupo, do seu Pestana, entendeu? É o pensamento deles. Esse é o pensamento. Fechar a saúde municipal de todos os municípios simples e centralizar tudo em Juiz de Fora. É um pecado isso. E ele fala mais ainda. Ele fala que nós, o Hospital Santa Casa, toda a Santa Casa, cidade pequena, fica enganando o paciente. Está lá na reportagem, está escrito lá. Que nós fingimos que tratamos o cliente e acaba indo para Juiz de Fora. É mentira.
tem muito paciente, excelentíssimo Produz, que é tratado e curado aqui no município, não vai a Juiz Fora. Então, é um hospital que contribui muito com o nosso município. E eu tinha uma ideia, senhor presidente. Nós tínhamos que encarar isso com muita veemência e com muita vontade, com muito coração, fazer um abastinado forte na rádio, entendeu? De todos que. O título do coisa. Quem é a favor do fechamento, quem é contra o fechamento dessa casa? A pessoa vai lá, assina, dá o CPF direitinho e vou mostrar isso para o Zé Laete, para o senhor Pestana. Aqui, ó, a comunidade não quer que feche. 99%, 100% não quer que feche. Eu acho que nós tínhamos que partir desse princípio, senhor presidente. Tinha que mostrar, não só ficar falando, mostrar um documento, qual é o sentimento da Santa Casa para os nossos munícipes. Isso não pode ficar dessa forma. Eu excelentíssimo Éder, eu agradeço as suas palavras, eu ia falar isso aqui hoje, entendeu? Então eu estou somando o que vocês falou e falando que me doeu muito ele falar que o município, que a Santa Casa de Rio Novo não resolve o problema. É mentira! Nós sabemos todos, tem muito paciente. Por que eles adoram aqui? Porque eles são curados ali e não vão para lá ficar longe dos seus familiares. Essa que é a importância do nosso município. Por isso que não tem que fechar, e aquilo não tem que fechar nada não, aquilo lá é nosso. Santa Casa de Rio Novo, pertence a nós. Nós que tem que fazer isso, vai fechar, você vai fechar, e nós temos que ter com coragem, gente, de enfrentar isso e não deixar fechar, jamais fechar.
É só isso as minhas palavras, presidente.
Parabéns pelas suas palavras, vereador. Firmes e concisas, realmente é de extrema importância toda essa situação, e a gente também coloca a nossa estrutura à disposição, se for um projeto, quiser levar o projeto à frente, a Câmara abraça da melhor forma possível. A palavra ainda continua livre a todos que desejarem. Pode. Isso, com certeza, o auxiliador. O vereador Sebastião quer usar da palavra novamente.
Para concluir, senhor presidente. Eu quero falar com o senhor, senhor presidente. Eu sou o José Adriano, que nós podemos somar bastante essa reunião aí com o comandante. Nós tivemos um churrasco com o Cabo Júlio, deputado estadual, segundo mandato, deputado federal, duas vezes. É um cara altamente contribuidor dos batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais e nos expôs a qualquer coisa, uma contribuição aqui ou na própria reunião, ele compareça na sua reunião. Ele botou à disposição nossa, tá? Cabo Júlio.
Perfeitamente, apoio ainda mais de uma pessoa que é ligada à Polícia Militar e sempre bem-vinda, vereador. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Só duas colocações, senhor presidente. Eu e o José Adriano, ter acompanhado ele no outro mandato também, nós já fizemos mais de 2 ou 3 reuniões com esse comando. A gente marca mais uma, sinceramente, dependendo do que sair de lá, eu acho que a gente devia levar o povo para lá, sabe, para frente do batalhão em Juiz de Fora. O povo daqui, o povo daqui que mora lá, alguma coisa, né? Porque se até greve de fome, eu juro para você que eu pensei em fazer greve de fome aqui em frente à prefeitura. Vai parecer uma coisa sensacionalista, né? Não trabalho na TV Record, não, mas ia dar um ibope, pelo menos, para eles começarem a olhar para cá. Porque está complicado, viu? Está complicado. Quebrando o clima da reunião, quero deixar registrado aqui. Não costumo ficar mexendo muito em celular, mas estou vendo questão de bandeira de Barrabás, bandeira de 15, pelo falecimento do seu Carlinho. Uma figura centenária do município, trabalhador, de família. Então, não poderia deixar registrado aqui que é uma figura histórica, que a Rua Pereira da Silva, mais uma vez, perde uma pessoa importante.
Com certeza, vereador. É um fortalecimento sentido aqui por todos nós rionovenses. Depois estaremos fazendo essa moção de pesar. Com certeza Rio Novo perde aí uma das suas grandes figuras, o seu Carlinhos, sempre com sua alegria. Realmente uma perda muito lamentável. Só aqui, antes de fazer o encerramento dessa sessão, gostaria de dizer a todos que eu trouxe aqui, vou deixar para xerocar o que eu falei na última reunião sobre a lei do uso de vias públicas, espaço aéreo, de subsolo e obras de artes de domínio municipal. Ela é a lei número 889, de 27 de julho de 2004. Ela foi feita e sancionada pelo prefeito José Maria Gonçalves de Castro. Ela foi publicada no dia 27/7/2004. É uma lei bem completa, fala até como que é feito o cálculo, os valores que tinha. E eu vou deixar a cópia para que a gente possa ver que providência a gente, através de indicação, pedindo informações executivas. Eu tive a oportunidade, nessa semana, de encontrar com o ex-prefeito aqui de nossa cidade, do período de 2005 a 2008, com o senhor Marco Aurélio, e perguntei para ele, eu estava com a lei na mão, perguntei por que dessa lei nunca ter sido colocado em uso aqui no nosso município, que pode gerar algum rendimento. Ele me disse que na época ele não soube informar se foi a AMPAR ou a AMM, Associação Mineira de Municípios, que entrou com ação conjunta para vários municípios pedindo para ganhar esse dinheiro de uso do solo, mas que ninguém obteve sucesso na empreitada. Então, mas vamos pedir informação para o executivo e a assessoria jurídica desse aqui, que não tenha nos informar em relação a isso. Mas, de antemão, eu vou pedir para xerocar e deixar a cópia. A palavra ainda continua livre. Só antes de encerrar a sessão, então, convocar então a nossa, antecipar a nossa reunião ordinária para a próxima quarta-feira. Isso que temos, quarta-feira é dia 13 de agosto, às 19h, porque nós temos aí então a semana literária, sexta-feira provavelmente. Então, com o nosso expediente da próxima reunião, estaremos colocando em segunda discussão e votação o projeto de lei em relação à suplementação e em relação à taxa de iluminação pública. Então, nada mais havendo a tratar, desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a sessão.